ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025, vamos juntos contando a história, falando muito de futebol e, é claro, começando pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Afinal de contas, o Palmeiras derrotou o Al-Ahly por 2-0 hoje à tarde em Nova Jersey, com direito à interrupção por conta das condições climáticas. Na zona mista, o lateral Piquerez analisou o jogo.
Foi um jogo bastante equilibrado. No primeiro tempo, talvez eles tiveram um pouquinho mais da bola. Mas é isso, sabíamos que eles tinham um ataque muito forte, mas defensivamente talvez um pouquinho mais fracos. E graças a Deus a gente conseguiu abrir o placar logo no começo do segundo tempo. E logo depois do segundo gol, para ter essa tranquilidade, para acabar o jogo tranquilo.
Piquerez também falou sobre essa interrupção do jogo por conta de condições climáticas.
Eu, sinceramente, não escutei o raio, a gente escutou lá, mas nada, é o primeiro mundo aqui, a gente não está acostumado nisso, mas a gente tem que se adaptar, e graças a Deus foram só 30 minutos, porque falam que quando cai outro raio, o cronômetro começa de novo. Então a gente, foi uma experiência nova para nós, e graças a Deus não foi a maiores.
E Querez falou sobre o Inter Miami, próximo adversário do Palmeiras.
Todo mundo conhece bem o Messi, sabemos que ele com a bola no pé é muito forte, então vamos a preparar esse jogo com as devidas precauções, mas sabendo também que a gente tem que atacar, ganhar esse jogo e fazer o melhor.
Muito bem, tá aí o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, que fez uma ótima apresentação, conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Al-Ahly do Egito hoje, pelo placar de 2-0. Luciana Zogaib tá comigo até as 6h30 da noite. E aí, Lu, Palmeiras já tinha ido muito bem contra o Porto, não conseguiu balançar as redes, hoje conseguiu vencer e tá vivaço aí no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Boa noite, Lu.
Boa noite, André, a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. O Palmeiras hoje conseguiu, né, fazer 2-0. Teve uma certa colaboração ali no primeiro gol, saiu num gol contra, para tirar, né, o Palmeiras estava dominando o jogo, teve outras oportunidades, acabou não conseguindo fazer também. E aí, saindo esse primeiro gol, o Palmeiras teve depois um contra-ataque também para matar o jogo. E sobre essa questão das condições climáticas, né, acho que é legal a gente ver também, né, como a gente também está atrasado nesse sentido, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a jogar em condições bem ruins, né? Às vezes com muita chuva, gramado que a bola nem consegue rolar, aquelas poças enormes, enfim. E lá eles trabalham com a prevenção, né? Aqui a gente trabalha
com a reação.
Com a reação, remediando os eventos, e lá eles são muito acostumados, né, com isso. Para muitos de nós parece assim: frescura, né? Nem
não
choveu
é.
E tal. Mas é muito melhor prevenir do que remediar, e que a gente aprenda também um pouquinho com relação a isso, né? E agora a gente vai ter esse jogo aí decisivo, né? Porque o Inter Miami do Messi venceu também o seu jogo.
2-1 para cima do Porto, o gol
de
do
virada,
Porto foi do,
né,
Samu, de pênalti, aí o Segovia, e o Messi numa cobrança de falta magistral no estilo Messi, né?
No estilo Messi, derrubaram ali na entrada da área, pediram. Pra tomar esse gol, e o Messi carimbou lá. E o Palmeiras tem uma leve vantagem nessa questão do saldo de gols, né? Tem 2-0, o Inter Miami fez 2-1, e vai para essa decisão aí diante do Inter Miami para poder garantir a sua classificação em primeiro aí do grupo, né? Tudo indica, é o que o Palmeiras está em busca, né? Para mim, assim, a Copa do Mundo de Clubes está muito legal, realmente, superando aí as expectativas, principalmente em relação à atuação, né, dos brasileiros.
Eu estou gostando muito.
Também. E a gente já sabia, de certa forma, que essa questão física, até cheguei a perguntar isso em uma coletiva, até que tive a oportunidade de estar com o Felipe Luiz, porque era notório, né, que iria acontecer isso, né? Que a gente teria, dessa vez, uma leve vantagem nesse sentido físico, ainda mais levando em conta o calor que faz nos Estados Unidos. Mal ou bem, nós estamos um pouco mais acostumados aí do que eles, né? Mas, enfim, tá só começando, né, esse Mundial, tem muita coisa, inclusive hoje tem mais um jogão aí pela frente, né?
Tem um jogaço, a gente vai falar dele agora. O Botafogo encara o PSG, 10 da noite, no horário de Brasília, no Rose Bowl, em Pasadena. O confronto do atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. E, claro, esse confronto não ficou fora das entrevistas coletivas dos treinadores. Vamos começar com o Luiz Henrique, o técnico do PSG, que rechaçou o favoritismo.
Bueno, para nosotros también es muy bonito jugar contra un equipo brasileño de altísimo nivel.
É muito bonito jogar contra um time brasileiro de altíssimo nível. Tem uma história muito grande por trás e eles ganharam a Libertadores no ano passado. Seguramente vão nos apresentar problemas e circunstâncias difíceis. É diferente das equipes europeias, mas será uma motivação a mais para nós. Não mudamos muito nossa maneira de jogar porque sabemos que as equipes mudam quando nos enfrentam. Vimos o Botafogo ganhar a primeira partida e vimos o nível de equipe que tem, que é muito alto. Não deixa de ser uma surpresa esse tipo de jogo, mas nós nos preparamos da mesma maneira, nada mudou. Estamos preparados para qualquer problema ou circunstância que possa aparecer.
Preparados para todos os problemas e as circunstâncias que puedan aparecer en el partido.
No Botafogo, o técnico Renato Paiva também falou sobre o favoritismo do PSG. No entanto, o comandante Alvinegro lembrou que a equipe pode sim conseguir a vitória.
Ainda há pouco dizia, como disse na última conferência de imprensa, acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Eu pelo menos preparo em função daquilo que é a minha equipa, do que eu quero que a minha equipa faça, corrigir o que fizemos mal no último jogo, e que não foi pouco, e olhar para o adversário que está do outro lado, perceber as suas fragilidades, perceber as suas fortalezas e, a partir daí, conceber um plano de jogo para que a nossa equipa possa ser competente, competir e lute pelos três pontos. Basicamente é só isto. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, do mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas, porque os jogadores são todos diferentes. Então esse impacto é um impacto que eu quero retirar, e retirando como preocupando connosco e de facto dizendo que o adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. Basicamente é isto, porque se vais dizer não, nós somos muito favoritos, isso pode traduzir um relaxo aos nossos jogadores e ir para o jogo confortáveis e depois ter uma surpresa. Se nós dizemos que não somos favoritos, pode criar algum tipo de, não sei, de medo, de temor, mas de algo que limite a performance dos jogadores. Portanto, eu acho que aquilo que eu peço aos meus jogadores é que eles sejam eles próprios e que ponham em prática aquilo que nós trabalhamos. Só isto.
Tem que ter respeito mesmo pelo adversário. No caso do Luiz Henrique, o Renato Paiva tá na dele. Não dá também para se eximir. O Botafogo vai jogar para tentar ganhar. Se não der, vai tentar um empate. Se não der, vai tentar perder de pouco. É o futebol, pô, não tem jeito. Ô Lu, a gente vê o Luiz Henrique, foi um bom jogador também, um ótimo jogador de seleção espanhola, de Barcelona, de Real Madrid. O Guardiola, que é o técnico do City, da mesma forma, foi um bom volante também do Barcelona, rodou ainda outros clubes. Eles têm um respeito muito grande pelo futebol brasileiro, porque na época que eles jogavam, realmente nós encarávamos os times europeus de frente. Então, assim, tem muita gente falando, a diferença não é tão grande. Ontem a gente até comentava aqui com eu e o Rodrigo Campos que a diferença em relação aos principais é sim muito grande. Agora, para o segundo escalão, os times como Porto, Red Bull Salzburg, Benfica, realmente aí a diferença não existe praticamente, né?
Pois é, acho que é interessante a gente poder ver, né, na prática esses confrontos, né? Porque fica sempre muito nesse campo da suposição e a gente supõe logo, não por um complexo de vira-lata, mas a gente supõe logo que estamos abaixo. principalmente pela questão financeira. Claro. Se aqui dentro do Brasil, os times que têm mais condição financeira conseguem colocar um abismo diante dos outros, né?
Natural que na Europa pra cá também.
Aqueles lá que têm verdadeiras seleções, né? Nos seus elencos, né? Mas é aquilo, o futebol, ele é apaixonante justamente porque nem sempre o melhor vence, né? E dentro de campo, aquela máxima do são 11 contra 11, e enfim, às vezes você consegue se superar na vontade, você consegue superar realmente o adversário ali em alguma situação de jogo que possa acontecer, uma falta que possa ser batida e que possa sair na frente, ou até mesmo uma expulsão que pode acontecer. A gente viu o Botafogo mesmo jogar com um a menos desde o primeiro minuto na Libertadores. Então, assim, muitas coisas, né, estão ali em volta. É claro que se a gente for olhar assim, só comparando elenco por elenco com o PSG,
aí não dá.
É muito favorito, né? Mas pro Botafogo tem um lado bom, porque ele já venceu o primeiro jogo, entra para esse jogo sabendo, já considerava-se anteriormente que era um jogo perdido, né? O Botafogo teria que ganhar os outros jogos. Então, tá tranquilo. Se o Botafogo vencer, só tem a ganhar, né? Só tem realmente a comemorar. Mas se o Botafogo perder, também não vai ser o fim dos tempos. O Botafogo ainda pode se classificar com o seu próximo jogo. Então, assim, tem tudo para ser um jogão. Acho que muito por isso. Acho que o Botafogo vai fazer como o Fluminense. Não vai se acovardar. Vai tentar jogar o seu futebol. É claro, tomando os devidos cuidados para não levar uma goleada.
E
né?
Também o Borussia não é o PSG.
Exatamente.
Né?
E a gente tem, pelo que a gente tem visto, né, do PSG jogando agora. Sabe-se já que o PSG tá meio que numa colônia de férias lá nos Estados Unidos. Até foi divulgado, né, que os jogadores estão treinando pela manhã, à tarde eles podem sair, as famílias estão por lá, tá todo mundo indo pra Disney, passeio e tal. E isso pode desfocar um pouco, sim, né, o elenco. Então, vamos esperar a bola rolar mesmo e sem dúvida que vai ser entretenimento por
aí. Vai, eu vou torcer muito pro Botafogo. Mas acho que se colher um empatezinho já está de muito bom tamanho. Seguindo aqui ainda com o Luiz Henrique, ele foi questionado na coletiva sobre ter afirmado que os jogadores que estão na Europa são superiores aos que jogam na América do Sul. O treinador do PSG explicou o que realmente quis dizer.
Mira, vou aproveitar já que me perguntas isto para matizar uma pergunta que...
Vou responder uma pergunta que vejo frequentemente ser feita aos jogadores, de que eu teria dito que os atletas europeus são melhores do que os da América do Sul. Eu não disse isso. A maioria dos atletas do Botafogo saíram para outros clubes europeus e é por isso que jogamos com vantagem. Temos todos os jogadores que se destacam na América do Sul, na América Central, etc. Eu não disse que somos melhores. Estamos falando de jogadores de altíssimo nível. Essa é a minha reflexão. E nós sabemos onde está o dinheiro. Nós nos aproveitamos de poder captar esses jogadores de qualquer parte do mundo e trazer ao nosso clube.
De poder captar jogadores de qualquer parte do mundo para trazê-los ao nosso clube.
Bom, o Renato Paiva explicou como foi a preparação do Botafogo para esse confronto complicado diante do PSG.
Os dois treinos a seguir ao jogo, quem jogou mais não foi ao campo sequer, portanto só recuperou. O que nós fizemos com os outros foi tentar nivelar os níveis físicos e técnicos para com os colegas que jogaram. Mas também não pode esquecer que quando começas a trabalhar com esses jogadores estás a dois dias ou a três do jogo que vem, não é? Portanto, tens sempre essas limitações. A única forma que tens de trabalhar é em vídeo, individual, por setores, coletivo, e foi o que nós fizemos. Analisámos o último jogo, as coisas deveriam melhorar, e analisámos alguns vídeos do Paris Saint-Germain, questões coletivas individuais, e preocupámos, como eu disse à Sofia, connosco primeiro e depois com o adversário. Depois no campo, só hoje, de facto, foi possível ter toda a gente para fazer alguma coisa, mas sem oposição. Nem sequer pode haver ali um bocadinho de jogo, não dá para fazer isso. Portanto, foi assim que nós preparámos o jogo, e é assim que nós temos que preparar os jogos nesta competição, o que também não é novo para nós, quem joga no Brasil.
Bom, boa sorte para o Botafogo, que encara o PSG às 10 da noite, no horário de Brasília. Amanhã a gente traz a repercussão aqui no programa No Mundo da Bola. São 6h15.
Copa Delas.
E a treinadora Camila Orlando anunciou a lista das 26 convocadas para um período de treinamentos da Seleção Feminina Sub-20. A equipe fica concentrada no CT da Artanhã, localizado na cidade de Guararema, em São Paulo, entre os dias 23 de junho e 2 de julho. Vamos às convocadas. As goleiras Ana Morgante, do Corinthians, Camille, do Internacional, Heloísa, do São Paulo, e Josi Benck, do Grêmio. As defensoras Aline Vitória, do Grêmio, Ana Beatriz, do São Paulo, Leandra dos Santos, Sofia Chaves, do Flamengo, Maria Clara, do Sport, Bela Araújo, do Beat FC, dos Estados Unidos, e Sofia, do Fluminense. As meio-campistas Mikaeli, do Internacional, Emily, do Flamengo, Evelyn Bonifácio, do Santos, Júlia Pereira, do São Paulo, Manu Olivan, do Corinthians, Maria Eduarda, da Ferroviária, Maria Vitória, do São Paulo, Samara dos Santos, Giovana Izepe do São Paulo e Luiz Aquino do Botafogo. E as atacantes Júlia Martins do Grêmio, Ravena do Fortaleza, Juju Harris do Clemson dos Estados Unidos, Tailane do Botafogo e Gabriela do Internacional. Essa é a primeira convocação de Camila Orlando no comando da Seleção Feminina Sub-20. Ela foi anunciada como a nova treinadora da equipe no último final de semana e vai se dividir entre suas funções na seleção e o Palmeiras até o final das competições nacionais de 2025. Luciana Zogaib, a Camila Orlando tem mostrado toda a sua competência, tomara que dê certo o trabalho dela no Sub-20, hein?
Pois é, ela que vem dirigindo o Palmeiras aí, fora os outros trabalhos, né, anteriores, né, chega para a seleção com muito merecimento realmente, e a gente espera que ela possa fazer igual ou melhor, né, o que ela já fez agora com a amarelinha, né. Esse período de treinos vai ser bem importante aí para as meninas já poderem pegar, né, a metodologia de trabalho dela, para já poderem, e a gente lembra que as seleções, né, tanto a principal como as seleções de base, vem trabalhando sempre ali numa parceria, né, numa linha, né, de trabalho única, para que a gente possa ter aí o aproveitamento também dessas atletas da base, sub-17, sub-20 e também a seleção principal.
Aproveitar que você está por aqui, Luciana, foram definidos os confrontos, né? Ontem você transmitiu a vitória do São Paulo sobre o Inter. Confrontos, até certo ponto, alguns muito equilibrados. O próprio Palmeiras e Flamengo muito equilibrado, né?
Pois é, mas assim, ó, na temporada atual, creio que sim, né? O Flamengo veio, depois, né, da chegada da Rosana Augusto, subiu muito de produção, né? Fez do meio para frente é um campeonato muito bom, mas na história nunca venceu, nunca sequer empatou com o Palmeiras.
Nunca empatou?
6 jogos,
não
6 sabia. Derrotas.
Eu sei que nessa temporada foi goleado, se não me engano, por 5-2.
5-2, exatamente. Então, assim, vai ter que quebrar esse tabu, né? Se quiser passar de fase. Mas sem dúvida que, assim, a gente sabe, isso é só, não são números, né, histórico, o que vale é o agora, mas traz esse peso aí na bagagem, né, e vamos ter aí realmente bons duelos para essas quartas de final, pena que agora é só em agosto, né.
Depois da Copa América, né.
Copa América, mas lembrando que a TV Brasil vai transmitir, né, 2 dos 4 duelos das quartas de final. E a expectativa tá grande.
E de volta.
Maravilha. E de volta. Então temos ali o Cruzeiro, né, que terminou em primeiro. Acabou perdendo, né, a invencibilidade.
Pro Corinthians, né? 4-2.
Na última rodada, o Cruzeiro já estava classificado, já estava com a primeira posição garantida. Talvez não. Eu não assisti o jogo, porque estávamos fazendo o jogo do São Paulo.
Foram todos ao mesmo tempo, né?
Foram todos no mesmo horário. Mas não sei se também quis esconder um pouco o jogo. Enfim, a gente não sei exatamente.
Não mudava nada pro Cruzeiro.
Saiu até na frente, acabou levando a virada do Corinthians, realmente, não mudava nada. O Corinthians, sim, estava ali numa briga de posições com São Paulo. Caso perdesse, poderia não ficar em segundo e sim em terceiro. Isso impactaria aí nos jogos para frente, né?
Mas isso.
Mas é isso, vamos bastante expectativa. Lembrando que vamos ter também as semifinais da Série A3 na tela da TV Brasil nesse fim de semana. Às 11 da manhã de sábado e de domingo. Itabirito e Vila Nova no sábado. E Doce Mel e Atlético Piauiense no domingo. Vamos estar aí nessas transmissões também.
Certo, 6:19.
Bola Laranja.
Tem campeão no NBB, aliás, tetracampeão. Boa noite, Luiz Ferreira.
Fala pessoal, tudo bem? O SESI Franca é
tetracampeão do Novo Basquete Brasil. O título foi conquistado ontem à noite no ginásio Pedrocão lotado. Os francanos venceram a partida contra o Minas por 86 a 73, num jogo emocionante, e fecharam a série final em 3 a 1. E tudo isso com direito à recuperação do adversário no terceiro quarto e uma virada sensacional do Franca no último quarto. Franca perdia por 69 a 65 e aplicou uma verdadeira surra no último quarto por 21 a 4. Mesmo com a derrota na decisão, o técnico Léo Costa valorizou muito a campanha do Minas nesse NBB.
Fica aqui meu orgulho, meu agradecimento a toda a comissão técnica, jogadores, diretoria, pela confiança no trabalho. Mais uma vez o Minas levando o nome da instituição e o KTO Minas chegando longe. Já subimos um degrau, foram duas finais, um título do torneio de abertura. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo desse título, não foi suficiente esse ano. Que a gente tenha as análises apropriadas internas para ver o que faltou e dar esse passo no momento certo. Espero que o quanto antes, porque o trabalho é muito bem feito, tem muita gente dentro da instituição que acredita e que nos dá suporte para isso. E eu acho que esses atletas tiveram muito brilho durante o campeonato todo, jogadores jogando no sacrifício hoje. Mas infelizmente não deu, a gente tem que reconhecer isso.
Eleito MVP das finais do Novo Basquete Brasil, o alarmador Didi Lousada conseguiu um duplo-duplo, com 13 pontos e 10 rebotes. Nos quatro confrontos diante do Minas, ele teve uma média de 20 pontos. E Didi Lousada falou sobre as dificuldades do Franca em mais uma conquista do NBB.
Foi uma temporada de altos e baixos para nós. No momento que foi mais difícil, que a gente teve problemas com lesões, foi onde todos os jogadores acreditaram e a gente não deixou a peteca cair. Então esse foi o diferencial para nós e principalmente para mim, cara, poder ganhar o título pela cidade onde eu amo, o time que me revelou e meu primeiro título do NBB, não poderia ser melhor. Eu pedi a Deus muito isso para mim, né? Eu que com a minha família a gente rezou muito. Antes das finais, eu escrevi no meu bloco de notas que eu ia ser campeão do NBB com o Franca. E graças a Deus está se concretizando hoje. E eu queria agradecer a todo mundo que acreditou no meu trabalho desde o começo da temporada. Principalmente o Elinho, o Lucas e o Jorge. Que, cara, fizeram um trabalho essencial comigo também e não deixaram o cabisbaixo. Conseguiu trazer minha felicidade de volta realmente para jogar o basquete.
Com 40 anos de idade, o alarmador americano David Jackson marcou 15 pontos no jogo decisivo. E ele falou sobre a preparação mental para a decisão.
É exatamente isso. Mentalmente tem que ficar preparado para qualquer momento. Qualquer momento, se o Elinho chama uma coisa para mim, eu tenho que tomar uma decisão boa para meu time. Às vezes é para eu meter uma bola ou achar alguém para meter a bola, mas eu treino para esses momentos. Eu treino antes do treino, depois do treino. Para esses momentos fica normal.
Vale lembrar que esse foi o quarto título seguido do Franca. A equipe igualou o recorde de conquistas consecutivas do Flamengo, campeão entre 2013 e 2016. O título conquistado ontem coloca a equipe do interior de São Paulo como a segunda com mais troféus do NBB, com 4 conquistas. Atrás apenas do Flamengo, que tem 7 títulos. Beleza, pessoal?
Beleza sim, Luiz Ferreira. Parabéns ao César Franca, mais uma vez campeão do NBB, fazendo história. E a Panam Esportes divulgou a lista de esportes aprovados para a 20ª edição dos Jogos Pan-Americanos. E a grande surpresa é a ausência do basquete na lista de modalidades da edição de 2027, que será realizada em Lima, no Peru. Desde a primeira edição do Pan, em 1951, o basquete esteve presente na disputa e deu 11 medalhas de ouro para o Brasil. Na comparação com o Santiago 2023, saem 4 esportes. São eles: boliche, raquete e bol, o basquete e o breaking. Dos 5 esportes opcionais de Los Angeles 2028, beisebol, softball e squash já eram tradicionais nos Jogos Pan-Americanos e seguem na edição de 2027. A novidade é a adição do cricket. Já o flag football e o lacrosse ficaram de fora. O Pan de Lima 2027 será realizado entre os dias 16 de julho e 1º de agosto. E depois de furar o quali WTT Star Contender da Eslovênia, Hugo Calderano e Bruna Takahashi não tiveram dificuldades para estrear na chave principal, vencendo a dupla número 3 do mundo e formada por Chun Ching Wong e Roy Ken Du, de Hong Kong. de Hong Kong. A dupla Calderashi, né, como é chamada, os dois são um casal, avançou, venceu a partida por 3 sets a 1. Parciais de 11-6, 9-11, 11-5 e 11-8. Calderano e Takahashi enfrentam os alemães Wim Verdonchor e Franziska Schreiner nas quartas de final. Voltando a falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Flamengo encerrou a preparação e amanhã joga contra o Chelsea, 3 da tarde, no horário de Brasília. Espião da equipe no jogo, o volante Jorginho atuou pelos Blues por 5 temporadas e fala sobre o reencontro com seu antigo clube.
Reencontrar uma equipe que você já jogou é sempre, tem sempre um gostinho bom, rever rostos amigos, então é sempre gostoso viver isso. Com certeza eu estou pronto para poder ajudar de qualquer maneira possível, e se for dentro de campo, fora de campo ou conversando, com certeza eu vou fazer isso. E com certeza será um jogo bem difícil, mas não tenho muito o que falar da equipe deles, sabemos da qualidade deles, e a gente vai se preparar agora para esse grande jogo, e é isso, tô pronto para ajudar de qualquer maneira.
Jorginho também afirmou que o Flamengo tem que ser fiel ao seu estilo se quiser sair vitorioso amanhã.
Acredito que sim, acredito que o Flamengo tem que ser sempre o Flamengo, pela grandeza do clube, pelo potencial da equipe, tem que jogar da maneira que vem jogando e os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vem fazendo com confiança, que é o que está dando certo e é o que tem que confiar e continuar sempre nesse caminho, fazendo o mesmo trabalho.
Sobre o time que entra em campo amanhã, a tendência é que o Alexandro retorne ao time. Além disso, Plata e Bruno Henrique brigam pela vaga do Pedro no ataque rubro-negro. Qual a tua expectativa amanhã, Lu, para esse Flamengo e Chelsea?
Olha, André, mais ou menos na mesma expectativa aí diante de Botafogo e PSG.
Você acha? Eu acho que a diferença é menor.
Não, com certeza, mas também é bem difícil, né? Apesar que o Flamengo fez uma boa estreia, diferente do Botafogo, acho que o Botafogo dos quatro, né, foi o que ficou um pouquinho mais, assim, abaixo na sua...
Em termos de jogar, sim, mas conseguiu o resultado, pelo menos.
Conseguiu o resultado, a vitória, mas não teve aquela exibição, assim, para dar aquela confiança, sim, né? Como teve o Fluminense, o Palmeiras e o próprio Flamengo. O sarrafo é mais em cima, mas eu acho que o Flamengo entra, assim, como o Botafogo, tranquilo no jogo, né? Conseguiu o resultado na primeira partida e o que vier desse jogo vai ser lucro. Um empate e, quiçá, até uma vitória. Acho que o Flamengo pode, sim, vencer o jogo, mas para isso vai ter que fazer um jogo não só dentro do seu estilo, mas principalmente um jogo perfeito, né? Sem erros, para conseguir passar aí pelo Chelsea, quem sabe trazer essa vitória para garantir o primeiro lugar do grupo, né? Seria interessante para o Flamengo para não ter um confronto mais difícil aí na próxima fase.
Sem dúvida. E o Fluminense tem um jogo mais fácil no sábado, encara o Ulsan às 7 da noite. O Fluminense colhe ainda os frutos da boa estreia, né? Não teve vitória, mas teve bom futebol. Renato Gaúcho, treinador tricolor, exaltou a presença de jogadores experientes, como Fábio e Thiago Silva, no elenco tricolor.
É fundamental você ter um grupo, né, com jogadores experientes. Você mesmo citou o Fábio, o Thiago, o falo do Ganso também, o Cano. E temos uma geração de garotos também. Então é importante essa experiência, porque essa experiência passa tranquilidade para os mais jovens. Qualquer problema que eu não consiga resolver na beira do campo, os jogadores mais experientes passam essa tranquilidade para que os mais jovens possam colocar em prática o futebol deles. Então é importante você ter um grupo mesclado com juventude e com experiência. Mas o mais importante de tudo, independente da juventude e da experiência, são as atitudes dos jogadores dentro do campo. E as atitudes que os jogadores tiveram dentro do campo, volto a repetir, me encheram de orgulho, tenho certeza que encheram de orgulho também o nosso torcedor. Essa mesma força, esse mesmo torcedor, espero que seja no próximo jogo aqui para nos incentivar, para que aí sim a gente possa conseguir o objetivo principal, que é a vitória.
É, um jogo bem mais fácil para o Fluminense. Luciana Zogai, meu abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.